3:33, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Paraná desta sexta-feira, 6 de maio, que está no ar o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O jovem paranaense preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas entrou em contato com a família pela primeira vez. Ele foi preso em janeiro deste ano. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN, do CBN Paraná. Como você colocou, Luciano, o jovem Jordi Vilsinski Befa, ele tem 24 anos, é morador de Apucarana, e ele está em um presídio na região metropolitana de Bangkok, na Tailândia. Ele foi preso, como você também disse, no dia 14 de janeiro, e a sua detenção ocorreu após ele tentar entrar no país com 6,5 kg de cocaína, dividido em duas malas. Na madrugada de ontem, por volta das 4 horas da madrugada, ele conseguiu fazer o seu primeiro contato com a família, com a mãe, através de um telefonema. E desde que ele foi preso, no começo do ano, ele não manteve mais contato com a família. O advogado, contratado pela família dele aqui no Brasil, que é Petrônio Cardoso, falou da ligação de Jordi, que ele pediu perdão aos pais e afirmou que, dentro das possibilidades, está sendo bem tratado no presídio. E ainda de acordo com o advogado de Jordi, o jovem também informou que, em breve, terá sua primeira audiência com um juiz tailandês, onde vai dar a sua versão sobre sua prisão por tráfico. A Tailândia enfrentou até recentemente uma quinta onda da Covid-19, o que restringiu a situação carcerária e a própria situação dele de entrar em contato com a família. Também ontem, a Polícia Federal prendeu em Curitiba, aí na capital, uma mulher que é apontada como a responsável por aliciar dois outros brasileiros que também foram presos por tráfico internacional de drogas para a Tailândia. A suspeita é Camila Raposo Broca, e ela é acusada de aliciar, além dessas duas pessoas, mais outras, que foram presas na Tailândia, com 15,5 kg de cocaína. A defesa de Jordi solicitou acesso ao inquérito policial para saber se essa suspeita também tem relação com ele e com o tráfico que acabou levando à sua prisão na Tailândia. Lembrando que outro paranaense, Rodrigo Goulart, foi condenado à pena de morte na Tailândia por tráfico de 6 quilos de cocaína, que estavam escondidos em uma prancha de surf em 2004. Ele foi executado em 2015. Hoje, 254 pessoas estão no que a gente chama de corredor da morte na Tailândia, à espera de serem executadas. E destas, 163 serão executadas por tráfico de drogas. E hoje tem 9 brasileiros na Tailândia presos. Lucian, é com você novamente.
Muito obrigado, Gilson, pelas informações. Agora são 10h36 e, por falar em Maringá, né, nós conversamos com o Gilson Aguiar, lá da CBN Maringá, a prefeitura da cidade decretou epidemia de dengue ontem. Também ontem, a Secretaria da Saúde do município confirmou a morte de um jovem de 20 anos pela doença. A vítima morreu no dia 14 de abril. No dia 19 daquele mês, o governo do estado já havia decretado a epidemia de dengue aqui em todo o Paraná. Segundo a Secretaria de Saúde, lá de Maringá, o município atingiu 1.338 casos confirmados desde que o período sazonal da doença começou, em agosto do ano passado. Em uma semana, o aumento de confirmações foi de 21%. Nós vamos agora a Londrina, porque depois de uma apresentação com músicas de cunho sexual, a diretora de uma escola municipal foi afastada do cargo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Secretaria de Educação de Rolândia resolveu afastar do cargo por 60 dias a diretora da Escola Municipal Parigô de Souza, que no início dessa semana foi palco de uma apresentação musical considerada polêmica e inadequada pelos pais dos alunos. O show, organizado em comemoração ao Dia das Mães, contou com músicas de funk e de sertanejo, algumas delas com letras de cunho sexual. O caso veio à tona depois que vídeos da apresentação caíram nas redes sociais. Em uma das gravações, as crianças aparecem dançando e cantando a música Malvada, do cantor Zé Felipe. A composição, que no refrão usa termos como socadão, sentadinha, rebolada, foi considerada imprópria por algumas pessoas que estavam presentes. No outro vídeo, a cantora aparece interpretando a música Esqueça-me Se For Capaz, da Marília Mendonça e da Maiara Imaraíza. Em nota, a Secretaria de Educação lamentou esse ocorrido e confirmou o afastamento da diretora, que vai ser alvo de uma sindicância interna, e garante ainda não compactuar com a conduta registrada durante o evento e disse que foi um caso pontual. Já o advogado da diretora informou que a apresentação foi autorizada pela Secretaria e que as músicas que estão sendo alvos de contestação não estavam no repertório original da cantora. Tanto é que, segundo a defesa, a servidora interviu na apresentação assim que percebeu a situação. A própria cantora usou as redes sociais para reconhecer o equívoco e isentar a diretora de qualquer responsabilidade. Então, a diretora agora está afastada por 60 dias. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Afastada, portanto, por 60 dias, a diretora desta escola, que tocou músicas de cunho sexual numa apresentação infantil. O PROCON Paraná emitiu um alerta para que a população se atente sobre propagandas enganosas que podem resultar em crime contra os direitos do consumidor. A ação acontece após duas grandes redes de fast food protagonizarem campanhas que se caracterizavam como propaganda enganosa. Na ocasião, o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou as redes McDonald's e Burger King por suspeita de vender hambúrguer sem o ingrediente principal. No caso, o McDonald's, o anúncio era do sanduíche Mac Picanha, no qual a carne do hambúrguer não é de picanha, e sim aromatizada com sabor apenas. Já o Burger King anunciava o Whopper Costela, que na verdade é feito com paleta suína. A chefe do PROCON Paraná, Cláudia Silvano, explica que é preciso ficar atento, inclusive, em situações subliminares, ou seja, que ficam nas entrelinhas dos anúncios e não são explícitas ao consumidor. Além disso, no caso dos fast food citados, a multa pode ser de R$ 700 a 11 milhões.
Quer dizer, um fornecedor vem a público, coloca um produto no mercado, dizendo que aquele produto tem características que efetivamente ele não tem, né? Enganando o consumidor, induzindo o consumidor em erro, que compra o produto imaginando, né, que vai ter uma experiência de saborear lá um determinado sanduíche que tem na sua composição carne, uma carne nobre, que é picanha, mas na verdade se trata de uma publicidade enganosa, porque o que o sanduíche tem é tão somente um aroma natural no seu molho de picanha ou de costela e não efetivamente esses ingredientes em sua composição.
Tá aí o que disse então a Cláudia Silvano por meio de nota. A rede McDonald's disse que trabalha para esclarecer os questionamentos levantados pelo PROCON dentro do prazo concedido e que lamenta que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informa que as novas peças, destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara, já estão sendo produzidas. Já a rede Burger King afirmou que desde o lançamento do produto sempre frisou que ele é feito de paleta suína com aroma de costela. No entanto, disse que lamenta pelo ocorrido e anunciou a troca do nome para Whopper Paleta Suína. Esse anúncio vinha naquelas entrelinhas, aquelas linhazinhas pequenas que ficam lá embaixo, na caixinha, né, na embalagem do hambúrguer. Mas claro que lá explícito estava com todas as letras costela. Né? Então, por isso, isso gera assim, uma confusão por parte dos clientes. Por isso o PROCON entrou nesta história. Olha, e nós vamos agora para Ponta Grossa, nos Campos Gerais, porque o Ricardo Silveira tem informações sobre a demanda de voos comerciais na cidade. O quadrimestre que fechou com a passagem de 6 mil pessoas pelo terminal. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos do CBN Paraná. Mais precisamente, foram 6.224 passageiros em 71 voos. Administrado pela Prefeitura, o Aeroporto Santana retomou os voos comerciais em dezembro do ano passado devido à pandemia e no mês de março começou a contar com voos diários para Campinas, em São Paulo. A ocupação de voos sempre é superior a 80% das aeronaves. Segundo os administradores, esses dados favorecem buscar novos destinos para o aeroporto. Em janeiro, foram 1.151 passageiros em 12 voos. Enquanto em fevereiro, foram 1.170 em 12 voos entre pousos e decolagens. Com o início dos voos diários, foram 26 voos no mês de março, com 1.915 usuários do aeroporto. E no mês de abril, foram 21 voos, com a passagem de 1.988 pessoas no mês. Lembrando que os voos saem de Campinas a 1h35 da tarde, com previsão de chegada à cidade de Ponta Grossa às 3 horas. Já para os interessados em utilizar o serviço rumo a Campinas, a decolagem acontece às 13h45 da tarde no Aeroporto Santana, com chegada ao destino às 5h05 da tarde. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A hidrelétrica de Itaipu completou 38 anos de operação. A primeira unidade geradora começou a produzir lá em 1984. Há pouco nós conversávamos sobre isso aqui nos estúdios da CBN Curitiba, e o nosso operador de áudio aqui, o Carlinhos, me lembrou. E antes da usina de Itaipu, lá haviam as sete quedas, né? Havia sete quedas, uma atração que chegou a ser a mais visitada do Brasil em alguns anos, que ficava lá no município de Guaíra. Olha, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este aniversário da hidrelétrica de Itaipu, 38 anos. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lúcia. É nesses 38 anos de existência, a usina binacional gerou mais de 2 bilhões de megawatts-hora, energia suficiente para atender o Brasil por 5 anos e o Paraguai por 164 anos. Apesar da produção ter sido prejudicada pela seca nos últimos 3 anos, a Itaipu continuou produzindo energia para ambos os países. Em 2021, quando a produção anual atingiu 66 milhões de megawatts-hora, respondeu por aproximadamente 8% do suprimento de eletricidade ao mercado brasileiro e 86% do consumo paraguaio. No Brasil, a hidroeletricidade é a principal fonte e respondeu em 2021 por 63% da geração de energia elétrica. E a energia de Itaipu participou com 13% da fonte hidro no país. Dessa forma, a usina brasileiro-paraguaia contribuiu diretamente com o objetivo de desenvolvimento sustentável 7, que é a energia acessível e limpa. No último dia 29, foi lançado o investimento da atualização do sistema de produção no valor de 649 milhões de dólares ao longo dos próximos 14 anos. O projeto, o mais complexo e de maior custo desde a construção da usina, prevê a substituição dos sistemas de controle e proteção das 20 unidades geradoras, entre outros dispositivos, além do sistema de medição e faturamento da usina. Equipamentos eletromecânicos, como turbinas e geradores, que têm uma vida longa maior, esses não serão substituídos. Além disso, em novembro, ocorre a 23ª reunião do Board Internacional de Consultores Civis, com o objetivo de verificar o desempenho das estruturas civis por meio da avaliação feita por uma junta internacional de consumidores com experiência em projeto, execução e monitoramento das barragens. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Antes da gente encerrar o nosso CBN Paraná, com informações lá de União da Vitória, só vou fazer uma correção aqui. Há pouco nós falamos aqui no CBN Paraná de um outro paranaense também preso por tráfico internacional de drogas em 2004 e que foi executado em 2015. E nós dissemos que ele havia sido executado na Tailândia, mas não, ele foi executado na Indonésia. E União da Vitória recebe a partir de hoje mais de 1.000 atletas para a etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A União da Vitória foi escolhida pelo governo do estado para sediar a etapa regional da edição de número 68 dos Jogos Escolares do Paraná. A partir desta sexta-feira, mais de 1.100 atletas de 9 municípios do sul paranaense estarão reunidos por aqui para esse grande evento esportivo. A abertura oficial acontece às 19h30 no ginásio da Uniuv e vai reunir representantes de todas as delegações. Os atletas irão participar de competições nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez. Além de alunos da rede estadual de ensino, os jogos escolares também receberão alunos das APAES da região. As competições iniciam amanhã e vão até quarta-feira, dia 11, e acontecerão no Estádio Municipal Antioco Pereira, no Ginásio Municipal Professor Israel Pastuch, no Ginásio da Uniuv, no SESC de União da Vitória e nos ginásios dos colégios estaduais Renato Otto, no bairro Cristo Rei e Túlio de França, na Ponte Nova. Em todas as regiões do estado, são mais de 20 mil inscritos nesta que é considerada a competição oficial mais esperada pela comunidade, principalmente os jovens, e inclui estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.